de qualquer modo, fica a reiteração da importância do documento. Então, agora, para responder sim, creio que estamos em condições. Então, lá vai. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, há méritos neste novo estatuto? Eu creio que, até conhecendo os processos de greve, uma das grandes dificuldades é prolongar uma greve no tempo, porque implica uma grande mobilização e o tempo é aqui uma variável determinante. E por isso, o grande mérito que esta proposta de estatuto tem é de que deu um novo ânimo a que a greve continue, porque foi considerado insultuoso por parte dos oficiais de justiça. O Sindicato dos Funcionários Judiciais, que é aquele que referiu, enviou um pedido de reunião a todos os grupos parlamentares, cujo título do documento é Análise Crítica. E depois há um conjunto de pontos em que demonstra, ipsis verbis, como inclusive até há uma redução do valor de entrada na carreira proposta pelo Partido Socialista. Por isso, Sr. Deputado, para se comparar com o PSD, dizia: bem, mas a grande diferença é que quando o PS está no governo, nós não falamos de cortes. Sr. Deputado, este estatuto tem cortes. Este estatuto tem cortes na entrada na carreira e este estatuto tem cortes em pessoas que já estão a desempenhar determinadas funções que vão ser despromovidas com este novo estatuto. E diz o Sr. Deputado: bem, mas há um concurso específico para quem já está atualmente como oficial de justiça e por isso pode concorrer a técnico superior. Podem os que atualmente já são licenciados. Porque aqueles que estão a desempenhar as tarefas que funcionalmente, segundo este estatuto, serão desempenhadas por técnicos superiores, não há para eles previsto um período de transição, um regime transitório, que lhes permitam, não tendo licenciatura, formarem-se para o efeito, ou então haver, o que aconteceu muitas vezes no passado, um processo de reconhecimento de competências que bastava olhar para o que eles fazem atualmente, muitos deles há décadas, e permitir, através desse reconhecimento de competências, a entrada na carreira num regime em que, funcionalmente, não teriam o nível 3, que é o tal previsto para o técnico superior. Eu creio que a disponibilidade que o Sr. Deputado aqui deu, e que eu reconheço, é um discurso diferente daquilo que o Sr. Ministro tem posto em prática. Porque nós ouvimos os sindicatos dizerem que uma parte considerável do ano que o Governo não reunia com eles. O Governo, em fevereiro deste ano, a considerar ilegal a greve que estava a ser levada a cabo dos sindicatos e a colocar os sindicatos em tribunal porque considerava o direito à greve ilegal, coisa que os tribunais vieram dizer que era não só manifestamente exagerado, como uma intromissão de um direito constitucionalmente previsto, que é o direito à greve. E por isso, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, essa é a sua posição, é a posição da bancada do Partido Socialista, ou é a posição da bancada que suporta o Governo? É que as três podem ser incompatíveis, e parece-me que são neste contexto. É incompatível dizer que isto é uma melhoria quando, na prática, os principais eixos de reivindicação não são respondidos sequer nos termos que a Sra. Ministra dizia que ia responder em reunião de primeira comissão aqui no Parlamento. E por isso, Sr. Deputado Alma Rivera, este seria o momento para rever os temas quentes? Seria, não é óbvio, há uma alteração estrutural, há um novo estatuto, seria não só o ter algo que eles desejavam há muito tempo, o reconhecimento do seu valor no sistema de justiça, mas por outro lado que os temas de remuneração, de obrigações funcionais, fossem também devidamente acalculados. O Governo cumpriu essas obrigações? Não. Porquê? E esta agora é uma suposição, mas parece-me que ela é certeira, porque dá prioridade ao excedente em vez de dar prioridade aos serviços públicos. E isso não é uma traição só aos oficiais de justiça. É uma traição à esquerda, que considera que os serviços públicos são fator de igualdade, de solidariedade e promotor de direitos. E se esse
tem concluído,
Sr. Deputado. Sr. Presidente, o maior promotor de direitos é o sistema de justiça. E por isso eu não percebo é porque é que o Partido Socialista continua a trair os serviços públicos desta forma. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Passamos agora para uma nova declaração política, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e vai usar a palavra o Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria fazer também uma saudação muito especial a uns habitantes do interior que hoje me acompanham aqui de Oliveira do Hospital e que têm resistido até agora a esta sessão. E por isso agradecer-lhe por vocês terem resistido até agora neste momento. Mas também saudar todos os portugueses, aqueles que são do litoral e aqueles que são dos territórios do interior. E deixem-me dizer-vos com claro, hoje falo-vos do interior. Sim, do interior. A zona onde nasci, onde vivo, onde constituí família e onde dediquei parte da minha vida a fazer política de proximidade. Sim, política para as pessoas. Falo-vos do desafio de centenas de autarcas deste país, de diferentes partidos que lutam todos os dias para desenvolver estes territórios. Presto-lhe daqui, nesta Câmara, a minha homenagem a todos esses autarcas. Mas falo-vos do interior com amor. Amor ao nosso interior. Falo-vos do presente e do futuro para estes territórios onde vivem portugueses e portuguesas que amam as suas terras onde nasceram. É verdade que houve ciclos políticos que ajudaram a aumentar essa desertificação, como digo, das economicistas. Mas agora é importante, meus amigos, é o futuro. É falarmos o futuro. E a pergunta que se impõe de avaliação é: os 8 anos de António Costa como Primeiro-Ministro fizeram algo sobre a coesão ou não desses territórios? E vejamos. Tomou uma primeira medida e mostrou logo uma diferença em relação ao passado. E não estou aqui para acertar contas com o passado. Estou aqui mais para ver o futuro. Que foi a criação do Ministério da Coesão e em boa hora o fez, até porque fez uma escolha acertada com a Ministra da Coesão, que é a doutora Ana Brunhosa, que conhece muito bem o interior e que desempenhou um papel relevante na CCDR do Centro. É inegável que o governo socialista de António Costa tem tido uma preocupação crescente com os territórios de baixa densidade, através da criação de uma estrutura para a valorização do interior. O programa da valorização do interior apoiou investimentos no valor de 7.500 milhões de euros em territórios do interior. E essas medidas, meus amigos, foram dirigidas às pessoas, foram dirigidas às empresas, foram dirigidas ao sistema científico e tecnológico. Os programas de incentivo à fixação de pessoas para o interior já permitiram a criação de 32.550 postos de trabalhos diretos e formaram mais de 5.006 pessoas. Já resultaram na deslocação de mobilidade mais de 5.200 pessoas para estes territórios, tendo também sido beneficiadas quase 1.300 famílias pelos incentivos fiscais aprovados por este Governo. Este Governo criou áreas de acolhimento empresarial de nova geração, que é uma coisa nova, através do Programa de Recuperação e Resiliência, com 73 milhões, e eu falo disto com experiência, porque é áreas de acolhimento de nova geração preparadas para energia, para produzir energia renovável, cobertura 5G e de proteção aos incêndios. Como foi o exemplo de uma... E foram, meus caros amigos, foram 10 em Portugal que foram aprovadas. Por sorte era eu presidente e foi aprovada uma no valor de 7 milhões e meio de euros no meu concelho. E deixem-me dizer que teve, estávamos a fazer a ampliação da zona industrial e já teve grande parte de acolhimentos, porque os empresários sabem que a energia vai ficar mais barata e faz com que estas outras empresas me contactassem a mim e ao presidente atual porque se querem instalar. É essa que faz a diferença. O Governo ainda apoiou projetos de investigação, infraestruturas científicas e tecnológicas com 9 laboratórios colaborativos. E se não levasse a mal, e se eu não gastasse o tempo todo, quando chegar às minhas reivindicações, já não tenho tempo, o Sr. Presidente tem, eu vou-vos dizer aqui onde foram. Os laboratórios colaborativos, que são medidas para o sistema científico e tecnológico, foram criados em Chaves, em Bragança, em Vila Real, em Meda, na Guarda, em Oliveira do Hospital, em Idanha Nova, em Elvas, em Évora. Isto é mesmo o interior. Mas o Governo apostou também no ensino superior, nas nossas escolas, e a minha cidade também tem uma escola, quando fez o número de aumentos e de vagas para ter mais alunos. E isso é fundamental. O Governo lançou vários programas de valorização do património natural, florestal e ambiental, e nunca ouvi falar nisto em nenhum debate, e deixem-me dizer, se calhar muitos dos deputados nunca ouviram falar nisto, e não é, que se chama, o meu Conselho tem 7 candidaturas destas aprovadas, chamam-se Áreas Integradas de Gestão de Paisagem, que é uma forma de valorizar o património natural do interior, mas vai ter... fundamental, estas áreas integradas de paisagem protegida, vai ser fundamental, meus caros amigos, e na Pampilhosa da Serra, estão aqui também alguns deputados do interior, alguns autarcas que foram meus colegas e que sabem, está-se a desenvolver já mais à frente uma das principais áreas e que está à frente um presidente, que foi um presidente excelente da Pampilhosa da Serra, chamava José Brito, e por isso também lhe tenho que deixar aqui os meus parabéns. Por isso, meus caros amigos, há investimentos importantes também na mobilidade, que é a requalificação do curso da região de Coimbra, a linha da Beira Alta, o Metro Mondego, que esteve empatado, e tem ali a senhora Presidente de Miranda, que foi Presidente, sabe isso tão bem. Foi lançado agora a primeira vez o concurso do primeiro troço para ligar Coimbra a Viseu, numa estilo de autoestrada, numa via dupla de 150 milhões de euros. Estes são pequenos, mas vocês perguntam-me hoje, e os seus deputados estão a dizer, este deputado do interior está satisfeito com o que lá tem? E por isso já têm tudo, não vale a pena lá fazer.
Senhor Deputado, eu percebo o entusiasmo de Vossa Excelência, a matéria realmente é estimulante. Mas Vossa Excelência tem mesmo que
terminar. Senhor Presidente, eu pedi uma coisa.
Tem que terminar.
Deixe-me dizer, como eu a primeira vez, deixe-me fazer algumas reivindicações do Governo, senão aquela gente
então,
vai para
o quiser passar imediatamente às reivindicações, já acho bem. Mas já agora, Senhor Deputado, só para lhe dizer que depois terá... Permita-me só dizer...
Eu peço desculpa, mas também como eu a primeira vez, eu peço-lhe mesmo desculpa, está bem?
Senhor Deputado. Senhor Deputado, permita-me dizer-lhe, depois Vossa Excelência terá direito a responder às várias interpelações que vai ter, e vai ter aqui várias, por esclarecimento, e isso também poderá acrescentar. Vá lá, 30 segundos para acabar.
Refiro-me às principais debilidades na região de Coimbra, como é o caso do IC6 e do IC7, que é fundamental para o desenvolvimento económico da região, pois fará a ligação à 25. É um investimento para Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, Tábua, Arganil e outros, sendo um investimento urgente e prioritário que promoverá a verdadeira coesão territorial. Mas também as acessibilidades à Pampilhosa da Serra. É Góis, a Lousé, a Miranda de Corvo e Pena Cova são fundamentais para esta reunião. Com a realização também dos investimentos do PRR, que é o novo quadro tem 1.400 milhões para o interior, somadas com as agendas mobilizadoras, com a concretização, eu acredito que em 2030 poderemos ter um país mais coeso e mais justo. Sim, e deixem-me dizer-vos isto, sim, porque se há algo que o interior pode proporcionar às pessoas, é uma qualidade de vida pessoal e familiar, melhor do que nos grandes centros urbanos. Por isso, investir no interior é investir nas pessoas, é investir em Portugal. Sim, nós no Partido Socialista queremos continuar a apostar no interior e em Portugal.
Muito obrigado. Não, com licença, Sr. Deputado. Foi um prazer ouvi-lo, aliás. Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, muito obrigado pela sua intervenção. Como já percebeu, há aqui uma estranha solidariedade de agentes do interior. E, portanto, assim sendo, Vossa Excelência tem, imagino, Sr. Deputado, para já, e registamos nós, 4 pedidos de esclarecimento. Vossa Excelência quer responder em grupos de 2? 2. Então, sim será. Então, neste caso, temos pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. Trouxe-nos aqui o tema do interior, um tema que é caro a muita gente nesta Câmara, porque um país desequilibrado e assimétrico não dá as mesmas oportunidades, nem dá sequer boas oportunidades a todos. Mas devo dizer, Sr. Deputado, que a sua alegria, as suas palavras e o seu entusiasmo não apagam os factos. E os factos são, continuou durante a governação socialista o despovoamento do interior. Basta ver o censo de 2021, 20% da população vive em 7 concelhos mais populosos, para encontrar os mesmos 20% nos concelhos menos povoados. Precisa de 208 concelhos que cobrem 2/3 da área do país. As suas palavras não apagam o facto da conectividade ferroviária não existir por boa parte do interior e estamos à espera do Plano Nacional Ferroviário há não sei quantos anos, que quando chegar, Deus sabe o que vai ter e não vai ter certamente a ligação Bragança até à fronteira, que está desde reclamada desde o século XIX, e por falar em século XIX, a linha da Beira Alta, que foi construída no século XIX em 46 meses, está há 50 meses em modernização, ainda não acabou, é obra. As suas palavras e o seu entusiasmo não apagam o facto do investimento nos programas operacionais regionais, o mais baixo é o do Alentejo.